E aí, pessoal, tudo bom? Eu já tô enrolando uns 3 dias, né, pra fazer o podcast feriadão, né? O post-therapy de feriado. Mas tem um motivo, né? É o feriado de Nossa Senhora Aparecida, né? Mas é comemorado também Dia das Crianças. E Dia das Crianças, pra mim, é um troço meio problemático, assim, Acho ótimo, acho divertido, mas vamos por partes, né? Acabei de ler, né? Antes de gravar o podcast, né? Um post no Instagram de um político querido dizendo assim: ah, porque criança não tem maldade, criança é pura, criança não é cruel. Será? Eu vou contar minha experiência, tá? Cada um tem a sua experiência, minha experiência é diferente da de vocês. Eu sofri na mão de outras crianças, hein? Eu vou dizer pra vocês que, assim, no que concerne a minha vida como ser humano e enquanto criança, a maioria das outras crianças foi bem ruinzinha comigo. Eu vou lembrar só de alguns fatos pra não ficar também, né, chorando o rosário inteiro, né, porque não é o objetivo. É só pra fazer uma reflexão mesmo sobre, será que é mesmo, né? Eu lembro, eu devia ter o quê? Eu devia ter uns 7 anos, talvez, 8. E nesse momento eu já tinha mudado para a escola municipal, né? Quem ouviu os podcasts anteriores, né? Eu comecei, né, numa escola particular maravilhosa, na frente da lagoa e tal. Meu pai perdeu a bolsa, perdeu o emprego, pumba! Fui para a escola municipal. Até aí tudo bem, né? Foi uma experiência, eu diria, enriquecedora, porque eu peguei ainda os anos 80, em que o ensino público era um ensino que tinha ainda qualidade, né? Não estou dizendo que não tenha hoje, mas o que eu acompanhei ao longo dos anos é que toda uma política de desestruturação do ensino público, né? Enfim, fui eu lá para a escola municipal. Tinha, obviamente, né, um círculo de pessoas muito diferente do que eu convivia na escola particular, né, onde todos eram brancos, ricos, de classe média alta, enfim. E, né, passei a conviver num círculo de pessoas classe média baixa, pobres, né, embora a escola ficasse ali na Zona Sul também, do Rio de Janeiro, o público, em geral, era dos filhos de porteiro, faxineiro, empregada doméstica, das pessoas que moravam na região. Então foi uma mudança drástica de cenário mesmo, né? Estava eu lá um dia, né, esperando minha mãe me buscar para ir embora, né? E uma coleguinha virou para mim e falou: por que sua mãe se veste tão mal? Aí, sabe, uma daquelas primeiras questionamentos que ficam na cabeça de uma criança, aqui não deve ter durado um segundo ou dois entre a segunda frase que ela falou o seguinte: ela parece uma empregada doméstica. Aí, né, passaram-se mais 2 segundos, que provavelmente foram minutos e minutos, e que eu fiquei pensando nisso em outra dimensão. Por que que incomodava tanto aquela minha colega que minha mãe parecesse uma empregada doméstica? E por que daquela pergunta, né? A mãe dessa menina, de fato, era empregada doméstica. Eu me dei conta, na verdade, talvez fosse o meu primeiro me dei conta da vida, né? Não, o segundo, vai. O primeiro foi a minha subida gloriosa no escorrega. Foi que realmente ela não estava errada. Minha mãe era empregada doméstica. Mas eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista, sabe? Porque nunca me foi colocado no meu núcleo familiar, né? Que isso fosse uma questão. Que isso fosse algo, né? E talvez para essa menina, né? Que via de fora a história, era um absurdo, né? Ela se vestir mal como uma empregada doméstica, já que aos olhos dela eu era uma criança branca que morava na Zona Sul, que mal sabia ela, né, da história. Então, foi meu primeiro contato com Mean Girls, né, Garotas Malvadas, né? Mas graças a Deus eu sempre me dei muito melhor com as meninas do que com os meninos. Os meninos realmente não me chamavam pro futebol. Desde quando eu me entendo por gente, era chamado de viado, tinha uns apelidos mais horrorosos que uma criança pode receber, enfim. E eu imagino que crianças de 6, 7 anos, quando tentam humilhar outra criança da mesma idade chamando desses nomes horrorosos, é porque ouviu dos pais, né? Os pais falando que alguém era viado, que alguém era, né? Tem uma... Enfim. Então foi meu primeiro contato com a maldade infantil, digamos assim, né? Não só essa menina com a pergunta, né? Não era da conta dela, né? E a maneira como os meninos, né, me tratavam, principalmente. As meninas me acolhiam, né? Assim, 99% das minhas amizades desse período, né, da minha vida, são de meninas. Até hoje, tenho contato com algumas delas, né? E aí, continua, né? Porque você é criança, tem quantos anos? Sei lá. Na minha época, eu com 12 anos era um completo pateta, né? Hoje em dia, uma criança com 12 anos já é capaz de fazer um foguete pra lua, né? Muda, né? Essa questão geracional, né? Mas eu lembro que 11, 12 anos foi a primeira grande mudança. Porque eu fiz concurso, naquela época chamava vestibulinho, não sei qual era o nome que dava, para entrar para o Colégio Pedro II, né? Que é colégio público federal, o melhor colégio do Brasil, com o maior orgulho. Estudei lá da quinta série até o terceiro ano do ensino médio naquela época, sei lá como é que é o nome hoje em dia. Só que para entrar lá tinha que fazer uma prova, né? Um vestibulinho. Eu lembro que para minha família foi uma surpresa eu passar, porque eles sabiam que eu tinha capacidade, mas afinal de contas eu estava saindo de uma escola municipal que passava a maior parte do ano em greve, né? Então o que eu tinha é o meu homeschooling lá da... Eu tô muito inglesa, né? Minha avó me ensinando as coisas, né? A ler, escrever, enfim. Antes de entrar pelo segundo, foi um período que minha avó faleceu, enfim. Grande parte, eu diria, do que eu sabia era influenciado pela minha educação dentro de casa, né? Então, para surpresa dos meus pais, eu passei pro Pedro II, né? E na mesma época eu fiz prova também pro colégio de aplicação da UFRJ, que também tinha prova para passar. E aí eu também passei, pra surpresa geral, né? Por que eu tô falando isso? Porque foi algo que me marcou, né? Eu lembro exatamente do dia que minha mãe me levou pra gente ver o resultado, né? Não tinha internet, né? Naquela época, então a gente tinha que ir pessoalmente pra verificar o resultado. Aí meu nome lá na lista dos que passaram e a surpresa dela. Isso eu lembro muito bem, como um momento, sabe, assim, de... Uau, nossa, meu filho passou pelo segundo, passou para o colégio de aplicação, que legal. De orgulho, sabe, assim? Mas voltando ao assunto criança, escolhi, né, entrar pro colégio Pedro II, e com 11, 12 anos, como eu tava dizendo, eu era um completo abobalhado das questões da vida, digamos, prática humana, né? Enfim, criado basicamente por mulheres, né? Eu, quando agradecia, eu falava obrigada. E eu só fui me dar conta de que tava errado estudando, né? Inclusive pro vestibulinho, né? Sobre concordância. E eu lembro uma vez que meu pai me corrigiu na frente, né? Uma das poucas vezes que ele foi me pegar na escola, que eu agradeci ao motorista e quando eu desci falei obrigada, né? É um costume, né? Ele falou, homens não falam obrigada, é obrigador. Outra coisa que me marcou, né? Essa diferença de, nossa, homens, mulheres são diferentes, tem que falar diferente. Que coisa mais estranha, né? E pra mim também sem muito sentido, né? Mas enfim, o ponto que eu queria chegar é que da quinta série ao terceiro ano são, sim, vocês se acham, tá? São 8 anos, isso? Acho que são, né? Foram anos de muito aprendizado, né? Na coisa acadêmica da coisa, né? Porque tínhamos aula das disciplinas todas, né? Que compõem o núcleo, mais disciplinas que só o Pedro II tinha, né? Educação artística, educação musical. Ainda pegou o currículo da época da ditadura, então tinha educação moral e cívica, OSPB, né? Organização Social e Política do Brasil. Mas tinha francês, tinha a possibilidade de fazer uma terceira língua, se quisesse, opcional. A turma que entrou depois de mim ainda pegou aula de latim, de grego, enfim. Era realmente um mundo novo de possibilidades, né? Desculpa. Não é Covid não, tá, gente? É só frescura mesmo. Mas era diferente porque, pela primeira vez, tinha alguém, de fato, ensinando, né? Ensinando no sentido tradicional da coisa, né? Em relação professor-aluno, né? O professor que passa conhecimento. Era tão incrível aquilo pra mim. Como eu falei, ainda peguei a época da transição da ditadura pra democracia. Então, quando o professor entrava em sala de aula, a gente levantava em respeito, né? Então ficavam aqueles 40 pessoas em pé. Aí o professor se sentava, falava, podem se sentar. E aí sentávamos, né? Era uma coisa muito que me marcou muito, né? E eu lembro de uma professora de educação musical, ela não faz mais parte desse planeta há muito tempo, né? Dona Eva, maravilhosa, né? Essa eu posso falar porque, né, já partiu pro mundo espiritual faz um bom tempo. Dona Eva separava metade da sala, né? Uma linha imaginária, né? Passando pelo meio da sala, meninos de um lado, meninas do outro. Porque meninos não podiam ficar perto de meninas na cabeça dela, né? Vocês verem como. E Dona Eva, naquela época, se ela tinha 70 anos, era pouco, tinha um pouco mais, eu acho. Assim como outros professores maravilhosos que eu tive, mas que eram de uma geração que viveram a ditadura, que viveram, né, os tempos difíceis, enfim. Mas nada disso impediu que eles se debatessem com questões dos novos tempos. Não sei se antigamente não existia, mas eu, por exemplo, era chamada, né? Por nome, né? Fulano. Aí, pra mim, era eu ficava rezando, sabe, o rosário diariamente, assim, pelo amor de Deus, não, hoje não, hoje não, hoje não. Aí chegava Marcelo. Aí, no que eu ia falar, presente, alguém lá atrás já gritava, viado! E pra mim, aquilo, não só pela vergonha, né, de... Eu não sabia o que era viado, gente. Eu juro, era tão apatetado que... Mas o meu jeito incomodava. Eu sempre tive um jeito muito... Apesar de hoje ser um ogro, né? Eu sempre tive um jeito muito delicado. Eu era bem magrinho, bem... Eu era um terço de mim do que eu era hoje, sei lá. Tinha um cabelo comprido, enfim. Então era a vítima perfeita pro bullying, né? E aí foi daí pra sempre. Da quinta série até o segundo ano, digamos, foi sempre assim. E calhou de um ano, às vezes tinha professores que chamavam pelo número, né? Então decora o seu número, né? Então a letra M fica bem no meio, né? Então eu sempre era entre o 21 e o 25, né? Calhou de um ano deu seu 24, olha pra quê? 24! Aí vem aquele coral, né? Lá de trás, viado! E, né? E o mais estranho, o mais triste, o mais, sei lá, é que ninguém fazia nada. Ninguém sabia como lidar com isso, né? Nem os professores, nem os inspetores de alunos, nem o orientador vocacional, sempre um psicólogo de plantão, né? Lá na... Nunca foi uma questão pra eles tratarem, sabe? Me chamarem pra conversar, ou porque não sabia como abordar o tema, né? Como abordar o tema da homossexualidade em jovens que, né, com menos de 18 anos, né? Não tem como, né? Mas o bullying tinha como ser tratado, né? E não foi. Foi uma das coisas que pecaram, né? Mas quando eu cheguei no meu último ano lá, no Pedro II, terceiro ano, foi o ano que eu fiz 18 anos. E aí os mesmos que faziam bullying comigo estavam, né? Todo ano o pessoal ia seguindo, né, junto, né? A não ser que repetisse de ano, né? Alguns, graças a Deus, repetiram, mas tinha os que, né, sempre acompanhavam, e tinha os novos que surgiam, né? Então, eu sei que no terceiro ano, começou o ano com essa palhaçada ainda, né? De chamada, né? Ah, Marcelo, era 25, não vou esquecer, terceiro ano. 25, era viado! Chegou um belo dia que não sei o que que deu em mim, que eu chamei o cara na chincha pra conversar. E assim, o cara hoje é meu amigo, né? Assim, mas o cara, ele era surfista de Ipanema, né? Todo malhadão, todo fortão. Eu cheguei pra ele e falei assim, meu amigo, e se eu for viado mesmo, qual o problema? Eu sei que foi aquele segundo devastador, aquele segundo que durou a eternidade. Ele não soube responder. E a partir de então, nunca mais me chamaram de viado na... Foi uma palminha aqui que eu bati pra mim mesmo, tá? Nunca mais me chamaram de viado na hora da chamada. Porque viram que aquilo não era mais um insulto ou uma questão difícil pra mim. E olha que eu tô falando de início dos anos 90, assim, foi um ato de bravura, não sei se é um ato de bravura, mas foi um pequeno ato de coragem que me deu, né? 18 anos, você ainda é uma, naquela época, né, ainda é praticamente uma criança, né, e me deu, sabe, do nada, essa pequena coragem. E eu lembro muito bem de, passado uns 2 ou 3 anos, encontrar na rua esse colega e ele vir me pedir desculpas. Ele falava, olha, desculpa, naquela época eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, a gente já tava, né, na época de faculdade. Eu não sabia o que eu tava fazendo direito, me desculpa pelos anos, né, que eu fiz aquilo e tal. E hoje ele é pai de, acho que 2 crianças, acho que sim. Um pai maravilhoso, diga-se de passagem, né? Pelo que eu acompanho, enfim. E, né, como não estou dando nome às pessoas, né, um dos bulliers, sei lá, que repetiu de ano, até ficou lá para trás, né, eu encontrei anos depois numa festa gay, se agarrando com o menino, falei, ah, então era isso, né, era viadice, né, recolhida, né, então tinha que descontar em alguém, né. Enfim, mas por que também eu tô abordando esse tema logo no Dia das Crianças, né? Um, por causa do bullying, né? Criança é linda, mas criança também sabe ser ruim, né? E porque ontem, nos Estados Unidos, comemora o Dia Nacional do Coming Out, né? Da pessoa se assumir, né? Olha que maravilha seria, né? Se a gente vivesse num país que... Existe um dia para celebrar a diversidade, né? Um dia para celebrar o fato da pessoa sair do armário, né? Eu até brinquei ontem numa postagem que eu fiz, assim. Eu não tenho um dia de sair do armário, porque eu nasci estreando no show, né? Minha vida é um show, então minha mãe pariu, pumba, eu já tava lá maravilhoso, cheio de glitter, né? Não devia nem estar chorando, devia estar cantando Lavinha Rose, né, lá na maternidade, né? Mas fato é... Eu bati outra palminha pra mim mesmo, olha que coisa. Fato é que eu não sei o dia que eu saí do armário. Mentira, eu sei, mas eu vou contar outro dia. O dia oficial, né? Mas eu já nasci viado e as outras crianças percebem, as outras crianças... implicam, e se você não tem uma cabeça muito boa, você acaba ou partindo pra ignorância, né? E sendo daquelas crianças que retrucam os outros e saem batendo, né? Não façam isso, né? Nas suas vidas, né? Ou deixem seus filhos. Mas também não deixem seus filhos fazerem isso com os outros. Não, no meu caso específico, o bullying é da sexualidade da pessoa, né? Mas tem milhares de outros bullying horrorosos que não devem ser nunca tolerados, assim. A pílula de hoje talvez não tenha sido muito colorida, né? Do ponto de vista de ser das crianças, né? Ai, que maravilha e tal. Mas é uma pílula necessária, eu acho, para reflexão, né? E vou finalizar com uma outra reflexão, né, que envolve crianças, né? Ter filhos, né? Eu cheguei em vários momentos da vida a pensar em ter filhos. Acho que é uma decisão, tanto pro hétero, tanto pro gay, para quem for, pro extraterrestre, pro ET de Varginha, é uma decisão que tem que ser muito pensada, eu acho. Porque é muito egoísta você simplesmente ir lá e ter o filho e Deus te crie. Não. Hoje em dia eu tenho plena certeza de que é necessário um planejamento financeiro, econômico, social, da sua cabeça, da sua disponibilidade. Enfim, acho louvável os amigos que têm filhos, sejam héteros, sejam gays, enfim. Porque é uma decisão de vida, né? Você ser pai. E no tocante ao meu caso específico, eu pensei muito porque eu não estaria tomando uma decisão que afetaria só a minha vida, né? Ah, eu vou ser pai, beleza. Poderia ser pai, já me apaixonei, né? Tive não só minha crush, mas antes dela eu tinha a bonitona, enfim. Realmente a gente quase... Isso aí é outro episódio, né? Quase casou, enfim. Ou estando casado com uma pessoa do mesmo sexo, poderia ter adotado, ou poderia ter por métodos naturais, né? Enfim, de qualquer forma, tido filho. Mas eu vou contar a minha verdade, que não é a verdade dos outros, né? Eu pensei muito em tudo que eu passei na minha infância. E pensei se eu queria, por mais remotamente que fosse, que meu filho um dia passasse por tudo isso. É, independente do meu filho vir a ser gay ou não, tá? Porque ele estaria passando pela seguinte situação. Eu, na minha cabeça, já, né, prevendo o futuro. Ele seria filho de um gay, ou de dois, né? No caso, né? Se a gente morasse na Suécia, na Groenlândia, em algum lugar um pouco mais... que as pessoas fossem mais desenvolvidas, isso não seria uma questão com que eu me preocupasse, né? Mas a gente vive no Brasil, né? Basta a gente olhar pro lado, gente. Brasil 2021, as pessoas estão discutindo ciência, as pessoas estão discutindo se a Terra é plana, as pessoas estão discutindo coisas que, né? Então, já pensou o que talvez essa criança tivesse que passar por ser filho de um casal gay? Então, eu pensei muito e falei, ok, essa é a minha escolha. Foi minha escolha de Sofia, né? Eu tenho amigos gays casados que têm famílias maravilhosas, filhos maravilhosos, enfim. A minha verdade não serve para todos, serve para mim, né? Então decidi por não ter. Mas aí tive Francisco, que aí vai ser tema também de outro podcast. E para finalizar, vai ficar longo mesmo, porque, né, são 3 dias que eu tô sem falar. Então eu tô com a fala guardada, que nem a Emília quando começa a falar e tá com excesso de fala. É dela mesmo que eu vou falar, da própria Emília. Tem um episódio do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu já comentei isso, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi entre 77 e 86, ele tinha alguns que saíram diretamente dos livros do Monteiro Lobato e alguns episódios que não, que eram totalmente originais feitos para TV. Um desses episódios originais, feitos somente para TV, se chama A Máscara do Futuro. É muito interessante, porque tem a ver com a minha vida e minha relação com o Sítio, enfim. A situação é o seguinte: Narizinho e Pedrinho já estão ficando com 15, 16 anos. E, obviamente, não são mais as crianças de 7, 8 anos que Emília e Visconde, né, tinham como melhores amigos. Eles vão começando a despertar outros interesses na vida deles, né? E a Emília vai percebendo que ela vai ficando um pouco de lado, né? Que a Narizinho não tem mais vontade de ficar brincando de boneca ou de ficar viajando nos reinos mágicos, encontrando príncipes e princesas e tal. E Pedrinho é a mesma coisa. Ele não tem mais aquela vontade de ficar com o Visconde, né? Conversando, brincando e tal. Ele já pensa em outras coisas e tal. E Emília, como não é boba, né? Ela percebe que tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? E aí, num dia, passeando pelo ribeirão, passava um rio perto do Sítio, né? Ela encontra no ribeirão, assim, perto do ribeirão, uma máscara. Igual aquelas máscaras do teatro grego, né? Da tragédia e da comédia. Só que é uma máscara mágica, né? Que depois se descobre que pertence a uma cigana, enfim. Com essa máscara, você coloca a máscara e você consegue enxergar o futuro. E o que ela via, né? Ela via, daqui mais 1, 2 anos, Narizinho já estaria morando em outro lugar, daqui a não sei quantos anos o Pedrinho já estaria casado, com filhos, e com outras coisas na cabeça. E teriam completamente esquecido, obliterado da cabeça, apagado da memória, toda a magia que eles viveram enquanto crianças no Sítio. E aquilo dá na Emília um desespero de... E agora, né? O que eu faço, né? Eu posso fazer de conta que eles são crianças para sempre. E aí tá tudo resolvido. Mas aí, olha que coisa. A Emília se dá conta de que se ela fizesse isso, ela estaria sendo egoísta. E a Emília, né, pelo menos a da TV, colocaram um pouco dessa qualidade, né, egoísmo como sendo típica dela, né? Mas não, ela passa os episódios, né, as crianças cada vez mais distantes, né, e ela sem saber o que fazer, né, porque ela vê que Dona Benta e Tia Anastácia também estão mais tristes, porque percebem, né, por serem pessoas idosas, percebem que é o caminho natural da vida, né? Alguns crescerem, outros ficarem sozinhos ou morrerem. A conclusão da história é o seguinte, que foi uma conclusão que eu achei uma sacada muito boa do diretor do programa. Era hora de trocar os atores que faziam Narizinho e Pedrinho. E foi aí que eu fui fazer o meu teste de Pedrinho, né? Que eu já contei. E aí o que acontece? O final do episódio, eu vou dar um spoiler, porque senão não tem graça, né? O final do episódio é assim. Narizinho e Pedrinho dão as mãos e saem pela porteira do sítio do Pica-Pau Amarelo. A Emília beija a testa de um e beija a testa de outro, dos dois, né? Não falam uma palavra, não falam adeus, não falam nada. Simplesmente, Narizinho e Pedrinho dão as mãos e vão embora. E aí poderia, né? Ah, que choradeira, foi embora. Mas não. Automaticamente, aparecem duas crianças de seus 6, 7 anos, com aquelas roupinhas, né, que eles usavam quando eram menores, né, correndo da porteira em direção aos braços da Dona Benta e da Tia Anastácia, que as abraçam com todo o amor do mundo, né? E a Emília fala assim: meu sonho se tornou realidade. Ela não precisou nem fazer de conta, né? A vida deu um jeito, né? A magia daquele lugar deu um jeito de aquele Pedrinho e aquela Narizinho que saíram pela porteira continuaram suas vidas. Então a Emília não interferiu na vida deles, né? Não fez com que eles se tornassem crianças eternamente. Mas surgiram outras crianças, que foi o Patelli e a Bicalho. Não, a Bicalho veio depois, a Dani. A Dani e o Patelli. Os novos Pedrinho e Narizinho. E aí começa tudo de novo, literalmente. Tanto que depois desse episódio, é refeito o episódio de Reinações de Narizinho, que foi feito na primeira temporada lá, em 77, né? Recontando como essa Narizinho de agora teria encontrado essa Emília de agora, como, né, a Emília voltou a falar. É muito interessante essa saída literária para uma questão difícil, né? Porque não aprisionou aqueles atores, né, no papel para sempre, porque eles precisavam crescer e como personagens também precisavam dar continuidade à vida, mas manteve-se a mágica das crianças voltarem a ser crianças e começar tudo de novo. Por que que eu tô falando isso? Porque eu tava falando de egoísmo, né, em ter filho ou não. Eu já tive vontade de fazer de conta que o tempo paralisasse em algum dado momento da minha vida. Tipo, quando minha avó era viva. Mas se eu fizesse de conta que eu vivesse sempre naquele momento, eu não teria vivido os momentos posteriores. Aí eu falei, então vamos avançar um pouco no tempo e paralisa aqui. Um pouco antes do meu pai morrer, quando o Chico também estava vivo, paralisa. Eu tava namorando com o Michael, por exemplo. Mas aí seria egoísmo da minha parte, porque o Michael conheceu o marido dele, com quem é muito feliz até hoje. Eu conheci outras pessoas com quem fui muito feliz. E aí, sucessivamente, tem vários momentos de felicidade que eu poderia querer aprisionar para sempre, numa pílula, por exemplo, uma pílula mágica. Mas aí eu não estaria sendo justo com os outros, né? Com a dinâmica da vida, com a fugacidade da vida. Essa palavra é professora Magda. Obrigado por me ensinar isso em literatura. A fugacidade da vida, como os momentos passam rápido e como a gente não pode ser egoísta em querer aprisionar. Então, minha decisão de ser pai de cachorro e de gatos agora, né? E não pai de um ser humaninho, foi uma decisão consciente, uma decisão não egoísta da minha parte, porque eu pensei no outro. Ah, mas tem tanta criança no mundo precisando... Tudo bem, eu posso ajudar de outra forma, né? Eu posso ajudar fazendo o mundo ser um pouco melhor, né? Dando bom dia para as pessoas, sendo professor, sendo... Enfim, outros vão adotar, outros vão ter filho, outros vão... cada um tem um jeito de lidar com a coisa e vai dar certo. Para cada um vai dar certo, obviamente. Todo mundo vai ter seus dias bons, seus dias ruins, mas o importante é isso. Então, nossa, quase 40 minutos, hein? Isso era o que eu queria falar de Dia das Crianças. É uma época do ano que me deixa meio borocochô, pra usar uma palavra. Borocochô, será? Não sei. Me deixa meio pensativo, vai. Mas por tudo isso, porque minha infância foi uma infância turbulenta, para usar uma palavra educada. Aqui nas pílulas eu não vou fazer. Esses são os piores momentos da minha vida, eu não vou contar, mas não vou mesmo. Eu vou tentar fazer sempre florear a história, para a história ficar um pouco bonita, tá? Mas é sobre isso. É sobre isso. Enfim, Dia das Crianças me faz pensar na minha infância e me faz pensar o quanto eu tenho que aprender e o quanto eu aprendi, por exemplo, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo e continuo aprendendo até hoje. Então hoje eu sou adulto, hoje eu tenho dinheiro para comprar os bonequinhos que eu não tinha quando eu era criança. Hoje eu tenho, né, meu dinheirinho para poder fazer cosplay, isso é assunto para outra pílula. Hoje eu tenho, né, dinheiro para fazer, para me dar alguns luxos que eu não tive, né? Então eu já ouvi algumas vezes, né, como crítica, né, de algumas pessoas: ah, mas parece que não cresce, né? Nossa, calça e minhas sandálias, né, e caminho que eu caminhei para ver se eu cresci ou não. Então, um beijo, um excelente finzinho de Dia das Crianças para todos, para aqueles que têm filhos, para aqueles que não têm filhos, para aqueles que serão filhos ou não serão, enfim. A vida, de tão interessante que ela é, né, chega a doer, como citaria maravilhosamente Bethânia em um dos shows. Um beijão para todos.